O Ralf, eu estava vendo essa informação de que a TV Globo foi solicitada para liberar Galvão Bueno para prestar uma homenagem a Luciano do Valle na rede Bandeirantes. Eles trabalham juntos, pelo que diz a matéria, são amigos. Luciano do Valle morreu cedo e Galvão Bueno se dispôs a prestar essa homenagem, a Globo liberou. E aqui para nós, né, Ralf, como faz falta Luciano do Valle nesse futebol, né?
Sem dúvida, Geraldo. Porque além de ser um excelente narrador de televisão, era um empreendedor. O basquete brasileiro, por exemplo, o vôlei especialmente, deve muito a Luciano do Valle. E o Luciano promoveu até aquele jogo de bilhar, exato, aquela coisa... Quer dizer, ele reavivou esportes que não estavam tão ativos no futebol brasileiro. Além de
como
que...
é que a gente ia saber quem era Rui Chapéu se não fosse Luciano do Valle, né?
É verdade. Uhum. Você vê o seguinte, ele, na Rede Globo, trabalhou junto com o Galvão, foram companheiros. O Galvão era uma espécie de segundo narrador, ele era o primeiro. Me lembro dele, Luciano, na Globo, transmitindo com... João Saldanha como comentarista, depois ele passou para a Band. Foi aí que ele se espalhou. Uhum. Começou a fazer vôlei, começou a fazer luta de boxe, se fixou um pouco nas transmissões em Miami, nos Estados Unidos. Foi um cara que revolucionou o desporto no Brasil, independente do futebol. Então eu acho que merece a homenagem do Galvão e de todos, afinal, viu, Geraldo?
O Ralfinho, interessante é que ele cresceu mais fora da Globo. Você veja que o próprio Galvão saiu da Globo uma vez, foi para uma TV do Paraná, voltou para a Globo. Sérgio Chapelin voltou para a Globo. Jô Soares voltou para a Globo. Luciano do Valle não, sobreviveu e muito bem, possivelmente não sei se ficou rico, dizem que não tinha dinheiro que chegasse para ele por conta de ex-mulher, que ele tinha umas 10, mas ganhou muito dinheiro fora da TV Globo, né?
É verdade, justamente por isso, ele lá tinha espaço, na Bandeirante ele se espalhou porque tinha espaço. Eu, por exemplo, conto aqui nesse currículo pequeno de que tive a oportunidade de comentar jogo na TV com o Luciano do Valle transmitindo. Eu convivi um pouco aqui com ele e sei que ele é uma pessoa que o futebol brasileiro tem que prestar homenagens. O futebol e o desporto brasileiro precisam prestar homenagens sempre. Eu acho que ele é uma das figuras que a gente destaca nesse futebol, nesse desporto, viu, Geraldo?
O Ralf, mas olha, onde botava a mão, dava certo. O Master teve um grande momento com ele, não é? O basquete, de modo geral, essas meninas do basquete agradecem muito a ele. O vôlei, o esporte amador todo, né? Muito interessante. É bom que seja homenageado mesmo, né?
É verdade. Olha, nós temos na linha o presidente do esporte, Milton Bivar. Milton Bivar hoje, porque... Desde a hora que Pernambuco entrou nessa de se candidatar à sede única da Copa do Nordeste, e aí a gente sabe que a Bahia corre por fora, agora está correndo por dentro, e o Ceará também, então a gente começou a ficar observando notícias nesses estados. E hoje, quando eu abro jornal eletrônico, obviamente internet na Bahia, aparece a foto de Milton Bivar, mas a notícia não foi das melhores. A notícia fala sobre atraso de salário. Milton, antes de mais nada, bom dia para você.
Bom dia, Ralf, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, torcida rubro-negra. Ralf, estava ouvindo aí os comentários sobre Luciano do Valle. Eu, inclusive, estou aqui em Porto de Galinhas, né, passando por Porto de Galinhas, eu estou voltando para casa, e lembro de alguns momentos que tive prazer de conhecê-lo e de estar com ele em algumas situações em casa de amigos. Realmente, tratava-se de uma grande pessoa e qualquer homenagem que venha a ser feita para ele é de bom tamanho e deve ser feita mesmo, porque era uma figura maravilhosa.
Milton, eu vou... aqui passar alguns assuntos para a gente conversar com relação a essas coisas. Olha, está repercutindo muito a transmissão na internet do jogo Flamengo e Boa Vista no Maracanã. ultrapassou a marca de 2 milhões e 200 mil espectadores, essa transmissão. A partida foi exibida nas plataformas Facebook, YouTube, Twitter e mais. A live superou a audiência do clássico Inter e Grêmio, o Grenal, pela Libertadores, transmitido pelo Facebook em março deste ano. Então isso deixou o Flamengo realmente numa situação muito boa. O Flamengo fez a transmissão do jogo após a medida provisória 984 assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que dá ao time mandante o direito de veiculação dos seus jogos. Mas ouça bem, para você dar sua opinião. O presidente do Bahia, até a propósito, o Guilherme Bellintani, utilizou o Twitter ontem para comentar essa transmissão pela internet do jogo Flamengo contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Segundo ele, a partida quebrou recorde de audiência e mostra que há caminhos para outros modelos e que a fase de preguiça no futebol brasileiro acabou. Então, essa frase dita por ele está hoje na imprensa do Brasil inteiro. O Bellintani disse: está enterrada a fase de preguiça no futebol brasileiro, diz Bellintani. E ainda para você opinar a respeito, eu devo dizer a você que ontem 8 presidentes de clubes do Brasil foram para um encontro em Brasília com o presidente da República apoiar a medida provisória 984 de 2020. Você vê que no princípio dizia que essa medida só ia apoiar o Flamengo. Aí veja só, ontem estiveram lá Atlético do Paraná, Bahia, Ceará, Curitiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos. É claro que o movimento está sendo liderado pelo presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, pelo do Atlético do Paraná, Mário Celso Petralha, e pelo do Bahia, Guilherme Bellintani. Então, eu pergunto para você, eu não vi você se expressar ainda sobre essa medida provisória dos direitos de transmissão. O que acha desses clubes estarem apoiando a medida? E segundo, se essa transmissão, no conceito da MP 984, como o Flamengo fez, pode ser um caminho a ser seguido pelo esporte ou por outros clubes grandes do Brasil, Milton?
Olha, Ralf, quando a primeira vez que eu fui abordado sobre esse assunto, eu falei, olha, eu vou com calma, vamos ver o que vai caminhar, como a coisa vai andar, certo? O que aconteceu ontem, de certa forma, a gente vai ter que pensar em dois viés. Era o único jogo, vamos dizer, do dia, né, da noite. Então, desses 2 milhões, quase 2 milhões de espectadores, esse não só foi torcedor do Flamengo. Isso aí teve o Brasil inteiro, pessoas se interessaram. O Brasil só estava passando, era o único jogo da rodada. Tá? Então, tem que dar um certo desconto em relação a esse otimismo todo aí, em relação a essa audiência. Segundo, como eu falei da primeira vez, lógico que você tem uma opção de parceria, outras opções, o mundo está se modernizando muito rapidamente, né? E essa questão de streaming é fundamental, porque a gente começar a ter, porque antigamente para se transmitir um jogo de futebol era uma confusão maior do mundo. Hoje não, hoje está fácil. E a transmissão de ontem, você dá para perceber que foi muito, muito bem feita, com 8 câmeras, e deu para a gente já assistiu o jogo muito bem, sem problema algum. Eu acho que isso, como eu tinha dito da primeira vez, é uma opção. E é porque hoje a gente não pode ficar só à mercê de uma única emissora, que é a Globo. Embora eu não tenha nada que dizer com relação à Globo, em termos de comportamento, de negócio, cumpridores das suas obrigações, tem só uma questão. Se eu fosse hoje da Globo, foi esses adiantamentos que ela, para poder prorrogar os contratos, ela botava o dinheiro na frente e as pessoas que não tinham muito zelo pela sua instituição foram se pegando mesmo e deixando um buraco que a gente hoje está na situação que está por causa disso.
Olha, outro assunto também. É, qual é o seu ponto de vista sobre a Copa do Nordeste ser realizada em Pernambuco ou na Bahia? O prefeito de Salvador, ACM Neto, ele admite possibilidade de Salvador ser sede única dessa Copa do Nordeste. O prefeito disse isso em entrevista coletiva também ontem, no fim da tarde. Afirmou: nós estamos convencidos que a prática do futebol pelos clubes profissionais, com os protocolos que nós definimos, não é um vetor que traga sério risco de contaminação do coronavírus. Nós autorizamos a retomada dos treinos, temos acompanhado as dinâmicas do Bahia e do Vitória e eles têm cumprido rigorosamente os protocolos. E falou que está trabalhando para levar essa competição lá para a Bahia. Pernambuco também é candidato. O que pode dizer o presidente do esporte?
Não, o local de maior estrutura, isso aí sem sombra de dúvida, é Pernambuco. É aqui, daqui nós temos aí 4 estádios, nós temos vários centros de treinamento, aonde estaria em uma rede hoteleira atuante de grande porte. Está me entendendo? Então, Pernambuco, sem sombra de dúvida, é o estado com maior condição para receber essa Copa do Nordeste.
Agora, Milton, os dirigentes se pronunciaram depois que, naquela expectativa de que o campeonato pernambucano poderia ser reiniciado no dia 5 ou no dia 8, e aí a Secretaria de Saúde do Estado prorrogou para segunda-feira uma outra posição sobre o futebol. O presidente do Náutico, de imediato, se colocou apoiando a ideia da Secretaria de Saúde. Qual é a posição sua, qual é a posição do esporte com relação a esperar um pouco mais para liberar o futebol de portões fechados?
Não, eu acho que essa medida da Secretaria de Saúde, ela é bem-vinda, ela foi bem pensada, até no nosso caso é extraordinário, ficou bom pelo seguinte, porque nós vamos, por exemplo, que é o dia mágico, o dia que está na ponta da língua de todo mundo, é dia 15, é uma quarta-feira. Então, o que acontece? Nessa quarta-feira, dia 15, nós vamos ter ainda pelo menos mais 15 dias. E aí, no dia 15, estará completando 30 dias da volta, né, do retorno das equipes para o treinamento. O que é fundamental, que a gente não volte a atuar, a botar os nossos atletas em prova para jogar, sem estar 100%, porque daqui a pouco, Ralf, começa a dar um problema ali, outro problema cá. A gente tem a questão do CK. Vai reduzir, daqui a pouco é contusão a torto e direito, e aí vai sacrificar todo o restante do campeonato. Campeonato esse que já vai ser atípico, porque praticamente vai começar um pouco mais de um mês, já dentro de agosto, né? Então vamos ter 6 meses apenas de campeonato. É importante que a gente entre preparado. Então, eu acho que tanto tecnicamente como fisicamente, a gente começar no dia 15 seria de bom tamanho.
Tem posição com relação ao que deve começar primeiro, campeonato estadual ou Copa do Nordeste, para o esporte? Seria mais importante começar primeiro a Copa do Nordeste ou o estadual?
Não, eu acho que nesse caso, eu acho que o estadual é o mais importante. Eu acho que a gente, já estamos em casa, está tudo mais fácil, tá certo? E a gente começar aqui, para as nossas equipes, a gente começar por aqui seria ótimo. E melhor ainda se a Copa do Nordeste vier para cá, para Pernambuco.
Muito bem. Ô Milton, Agora vamos falar das coisas internas. Luan Poli e Maílson estão sem treinar porque há suspeitas de Covid-19 na família. Então já afastou dois goleiros. Aí tem o Eduardo, que vocês contrataram lá da Série B, que está precisando também aparecer de espaço, porque não teve chance até agora. Você está com um certo receio nessa contaminação interna, que haja prejuízo para o clube com relação à presença dos jogadores, depois do exemplo de Luan Poli e Maílson, que embora não sejam eles os atingidos, mas eles podem trazer de casa para o clube a questão do vírus, hein?
É, mas isso aí tem várias soluções. Eu vou te falar primeiro. A notícia boa em relação a Maílson é que a esposa dele, pela segunda vez, fez o exame e deu negativo. Então, a Maílson já está se reintegrando normalmente. A questão do Poli, também vamos aguardar. Mas nada impede que, por exemplo, nós vamos jogar na quarta. Na terça-feira, o Luan Poli faz o exame, se der negativo, ele está integrado, sem problema nenhum. Entende? É só a questão de fazer o exame mais próximo. E ele, logicamente, está afastado dos treinamentos, mas ele está seguindo um protocolo de treinamento, embora não esteja com o grupo, mas nós adotamos e ele está com o preparador físico, com o preparador de goleiro e tudo mais, treinando todos os dias.
Olha, você parece que tem uma certa restrição a voltar para jogar de portões fechados. Para você, o ideal, como todo dirigente, o ideal seria com portões abertos. Você vê essa perspectiva?
Não é que eu tenha reação nem nada. É que as pessoas, às vezes, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que você fala, a pessoa está politizando, sabe? Aí está Milton Bivar, aí está politizando porque ele é Bolsonaro. Milton Bivar está fazendo porque ele é fascista. Eu tenho recebido críticas nesse sentido. Eu acho que estou perdendo tempo, porque, meu amigo velho, eu não sou político, não. Eu sou uma pessoa viajada, uma pessoa que já tem uma certa idade, uma pessoa experiente. E o que eu falei há dois meses atrás, que a volta do público ao futebol, ela era factível, e continuo insistindo em dizer que vai ser assim. Na Europa já está voltando teatro, já, em São Paulo já tem teatro voltando, tudo mais. Simplesmente os shoppings estão abertos, a vida está voltando. Porque uma coisa é certa, Ralf, nós vamos ter que conviver com esse vírus anos e mais anos. Não vai embora assim tão fácil. Então, só tem uma solução, é a gente aprender a conviver com o vírus, tá? Na questão do asseio, na questão da higienização pessoal, isso aí é fundamental e eu acho que vai mudar as pessoas. O uso da máscara é fundamental, sabe? Então, eu acho que você voltar ao futebol é a mesma coisa que você abrir um shopping, você abrir uma loja de departamento e tudo mais, tendo dentro, volto a frisar, dentro de um protocolo, não é na esculhambação. Você vai abrir, vai ter jogo? Vai. Primeiro, vou dizer lá, já tenho mais ou menos meu protocolo aqui pronto, sabe, Ralf? É pessoal, é coisa pessoal, é opinião pessoal, tá? Não é do esporte, não é nada. É minha, é Milton Bivar. Bom, você vai, bota 30% do estádio. Pra quê? Pra poder você ter 70% e você cumprir o distanciamento, certo? Você obrigar as pessoas que forem para o estádio assistir os jogos ir de máscara. Primeiro, na entrada dos estádios, aferição de temperatura. A gente chegou, tá com febre, volta. Sabe? Que mais? Outra coisa que é interessante, as pessoas vão ter que apresentar seu atestado de negativo, que você fez o exame durante a semana e você não está com o vírus, certo? Você não está com a doença, não pegou o Covid. Outra coisa que é importante e que as pessoas estão esquecendo de lembrar é que existe um sem número de pessoas que já foram infectadas. e o seu amigo é uma delas. Eu já fui infectado, eu estou no grupo que se considera imune, tá? É considerado imune. Então, porque eu já tive a doença e agora para pegar novamente é difícil. Não existe casos de que pegue novamente, embora eu não quero nem saber, eu estou continuando, para conta que
Que idade você tem, Milton?
Eu tenho 69.
Pô, então isso anima todo mundo. Você está inteiraço, pegou, contraiu a Covid-19 e está aí contando a história. Mas, Milton.
Eu e minha esposa. E sabe Sim. como nós descobrimos? Porque eu fui fazer o exame no esporte.
Certo.
Entendeu? Aí, então, vários amigos meus, quando souberam disso, começaram a fazer. E já tem uns 3 ou 4 que me ligaram. Poxa, Milton, você tem razão. Eu fiz, eu peguei e nem sabia. Porque tem gente que pega e nem sabe. No meu caso, não. Eu sabia que eu tinha pegado, mas não tinha a certeza absoluta. Porque eu perdi o paladar, eu perdi o olfato, não é? Eu tive problemas gástricos, sabe? Mas não mais do que isso, uma dorzinha de cabeça e uns calafrios. Pode ser essa doença.
Ô Milton, eu quero lhe fazer uma última pergunta no espaço agora. E tem um minuto só para responder. Você tem uma lista de jogadores negociáveis. Nunca mais se falou em Richelli, desde que o Fluminense disse que não tem interesse pelo jogador. Como é que a gente atualiza o torcedor? Quem está praticamente já negociado daquela relação que você tem? Um minuto para a gente responder.
Não, já tem o Pardal, o Pedro Maranhão, o Everton vai voltar para a base. Então, desses 6, já tem 3 com a situação resolvida.
Tá certo, Milton Bivar. Foi oportuno, foi bom bater um papo com você nessa quinta-feira. Obrigado e um bom dia, viu?
Bom dia, Ralf. Um forte abraço. E todos ficarem por dentro, se cuidem.
Tá certo. Geraldo.
Oi, Ralf.
Uma boa notícia aí, né?
Tá vendo?
Do presidente, passou pela Covid também. Isso significa dizer que quem tem mais de 70 pode resistir ao vírus. Um abraço, Geraldo.
Ralf volta ao meio-dia.